Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Ai, que chatice, não é só... O eclipse é muito complicado.
E as pessoas são muito sensíveis e os sensores e as...
Façam só homens, pá.
Aí está, disse Joana Azevedo, nunca, até ao dia 2.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Venha daí, faça-se homem, faça-se mulher, faça-se o que tiver que fazer.
Estávamos a falar de eclipse.
Estávamos a falar do eclipse, atenção.
É bom.
E estávamos a falar
é
dos olhos.
Esclarecer.
Dos olhos, coitadinhos, olharem diretamente para o eclipse. Era nesse sentido.
Exatamente.
Muito sensíveis. E tu achaste que estava tudo a ser muito sensível. Dizeste, olhinhos, façam-se homens, pá.
Exato. É? Bom, então, como é que foi o fim de semana? Foi bom?
Foi. Porquê?
Está bem, era só para saber.
Ah, pois é, querias perguntar como é que tinha sido o Bailarico lá nos Santos no Tejo.
Ah, é verdade. Conta.
Joana, vou-te contar. Talvez.
Já se faz tarde na Comercial.
Imagine Dragons na Rádio Comercial. It's ok, nesta tarde de segunda-feira, bom início de semana. Vamos abrir o fórum, não é? Vamos abrir o fórum.
Vamos.
Mas fala tu, Manela Cássio, por favor.
Vamos, porque ontem aconteceu uma coisa e eu fiquei a pensar naquilo a noite toda. Então, ontem eu vinha do Porto para Lisboa e numa área de serviço, um casal abordou-me porque precisava de boleia. Uma vez que o autocarro deles tinha avariado e eles tão cedo não iam ter autocarro de substituição, portanto ia demorar imenso a chegar a Lisboa.
E havia mais pessoas? Ou seja, isto era verdade?
Não, só havia esse casal. Quer dizer, vi muita gente, mas só esse casal é que me abordou.
Ah, sim, mas havia mais pessoas à espera por causa de um autocarro.
Não sei se estavam à espera do autocarro, estava lá imensa gente, não sei o que estavam a fazer, mas o casal abordou. Então nós, eu disse que ia falar com o meu marido. Primeiro, não tenho marido. Tenho namorado.
O que é que foi isto? É igual, Joana.
É igual, não é? Pronto, sim. Já que vivemos juntos há muitos anos. Mas ficamos um bocadinho receosos e até fugimos por outro lado. Para não termos de dizer não. Fugimos por outro
mas, assim,
lado.
Há sempre aquela a saída mais direta. É uma saída assim à volta. Vocês
sim,
foram
sim,
à volta,
fomos
não é?
À volta, okay. Mas ficamos à espera para saber se, os, se o casal.
Espera, vocês foram à volta, mas depois ficaram parados?
Ficamos à espera para saber se o casal conseguia boleia ou não. E depois percebemos que tinha conseguido boleia. E pronto, ficamos mais descansados,
okay.
Mas depois fiquei a pensar, seria um traste? Será que eu devia ter dado boleia ao casal? Não custava nada, se calhar, não é? Por outro lado, é um risco.
Pois é.
Eles pareciam normais, eles não tinham ar de serial killers.
Ah, já viste aqueles documentários?
Pois.
Há uns que não parecem normais, vamos assumir, mas há muitos que parecem.
É que eu vejo muito documentário de true
crime. Pois, eu sei.
Eu sei como é que elas acontecem. Mas fica-me a sentir mal, fiquei a pensar. Pá, se calhar, sou muito egoísta.
Eu já passei por isto e já senti isso. Mas tu ficas sempre a pensar, mas tu tens um filho, não é? Tu ficas
exatamente,
sempre,
não é? Ficas levava sempre aquela... o filho.
Ah, então e agora? Vou, não vou?
Pois, vou pôr a criança em risco.
É que antes dava-se muito. Eu lembro do meu pai dar boleia a toda a gente. Toda a gente talvez não, mas pronto, de vez em quando dava.
Eu também. Eu lembro-me dos meus pais darem boleia às pessoas na estrada.
Muito normal, as pessoas estavam na estrada, então vai para onde? Ah, vou para Lisboa, ok, só consigo dar até ao carregado. Pronto, e levavas até ao carregado.
Exatamente, e nunca aconteceu nada.
Pelo menos que se saiba.
Não, pelo menos connosco nunca aconteceu nada.
É, porque não houve documentários feitos em Portugal.
Mas é arriscado. Portanto, eu queria saber. Se sou uma porcaria de pessoa e devia ter dado boleia.
Eu acho que...
Ou se os ouvintes no meu lugar também não dariam.
Isto é quase uma edição boleia. Interna de quem é o idiota.
Quem é o idiota?
Não
será
é verdade,
que eu fui idiota?
Eu acho que não.
Se calhar eu fiquei a sentir um bocado mal.
Não, é. Tá, olha, algumas pessoas estão aqui a perguntar. Estavas a contar a história ainda, já aqui estava. Joana, não deram boleia, certo?
Pois, não demos.
Pronto, mas fiquei. Estão mesmo preocupadas.
Não foi convictamente, fiquei a pensar: ah, então e agora? Coitados, realmente.
Mas depois foram com outras pessoas, foram?
Foram. Se esta história é verdadeira, coitados, não é? Nunca
eu, acho que,
daqui.
Eu acho que vocês, pronto, foram, escolheram a via da saída que não tinham que se cruzar, ficaram à espera para ver se eles iam com alguém.
Ficamos.
Eu acho que o mínimo que vocês deviam ter feito era ir atrás desse carro para perceber se essas pessoas chegavam a casa bem.
Exato, pois é, devemos ter.
E vocês isso não fizeram.
Pois não. Depois fomos à nossa vida.
Que mesmo cristas. Que fossem pessoas, depois iam passar. Iam para Castelo Branco. E vocês iam atrás.
Não, agora porque eles iam para Castelo Lisboa. Branco. Eles queriam ir para Lisboa. Era o destino, era
pois,
Lisboa.
Pois foi o que eles disseram a vocês. Aos outros disseram, pois, vamos trocar ali.
Será? Pois, se calhar devíamos ter seguido aquele carro. Siga aquele carro.
O que me está a tratar por você? Sou o seu namorado. Tudo isto é bom. Pronto, agora pode dizer o que é que acha. se faria, se não faria, se fugiria, se perseguiria. O que é que iria fazer, não é?
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Ela riu do meu cabelo sem me conhecer.
Ah, Vitor, às vezes que isso já me aconteceu. Isto aqui, felizmente, não me aconteceu tantas vezes. Falámos há pouco de... Foi o fórum, já se faz tarde.
Sim.
A Joana ontem, por uma sessão de serviço, aparentemente terá havido um problema com o autocarro. Estavam lá umas pessoas e um casal perguntou à Joana se ela não podia dar a boleia para Lisboa. A Joana foi conferenciar com o João e depois fugimos.
Deles.
Depois ficaram à espera para ver se alguém realmente tinha mordido isto, que aparentemente morderam,
sim,
não é?
Sim.
Pronto. Há aqui pessoas a dizer que vocês realmente têm ter ido atrás deles para perceber se os outros sobreviveram. Era agir se ou o casal que estava a pedir boleia ou o casal que deu boleia eventualmente aparecesse aqui a dizer alguma
pois
coisa.
Pois era,
mas não
se
apareceu.
Ouvissem a rádio comercial.
Foi em questão.
Santarém.
Foi em Santarém? Ok, pronto. Então se calhar pode ser. Agora, há aqui algumas questões, temos de debater estas questões, obviamente.
Joana, eu acho que você fez muito bem. Assim, muito bem, pensando no risco, né? Eu sou brasileira e, enfim, já vi várias histórias, mas mesmo aqui eu acho que a gente não pode
vacilar,
sabe, assim, dar chance ao azar. Mas bom que você ficou esperando e eles foram com outras pessoas, mas e aí, será que essas pessoas chegaram? Acho que você podia falar, olha gente, quem levou esse casal, liga aqui na rádio, fala como foi. Mas eu já vi, várias pessoas também deram caronas e sempre foi super tranquilo.
Foi.
Mas era interessante esse casal falar aí agora.
Por acaso era giro se algum deles chegasse à frente, só para nós chegarmos a saber. Vamos avançar aqui na história deste nosso ouvinte, que é o Pedro. O Pedro está a contar uma história que é interessante, mas ele perde aqui algum tempo com alguns detalhes e nós podemos ouvir já na parte em que ele realmente aceita dar boleia a alguém, ok?
O estranho foi que a expressão ou frase que ele utilizou para quebrar aquele gelo de ninguém falar, eu ia a conduzir, ia tranquilo, foi se eu gostava de navalhas. Eu fiquei a olhar para ele, pasmado. Entretanto, ele tira a navalha e começa a explicar-me as vantagens daquela navalha. Eu encostei o carro. Ele lá me pediu desculpa, que não era a intenção dele e efetivamente depois correu tudo bem, de me fazer mal nenhum. Mas foi o que ele se lembrou de conversa para quebrar o gelo. Portanto, sim, por vários motivos, acho que é sempre muito complicado quando damos boleia a alguém.
Para já.
Beijinhos.
Beijinhos.
Obrigado pela história.
Há pessoas que não têm jeito nenhum para se maltar.
Pois não,
né? Para conversas de circunstância.
Por outro lado, irrita-me muito este ouvinte porque deu boleia ao MacGyver e não se apercebeu. Esta referência foi antiga. E finalmente, só uma pessoa que tinha aqui claramente a melhor solução para o teu problema é o nosso ouvinte Humberto. Joana, era isto.
Olá, Joana. Então, eu concordo contigo, eu não dava boleia. Mas isso é porque eu sou um Zé Ninguém e ninguém me conhece. Se eu desaparecesse, ninguém dava pela minha falta. Agora, no teu caso, que és uma figura pública, era fácil resolver o problema. Fazias um live em direto no Instagram a dar a boleia às pessoas. Dizer, oh, olhem, eu sou boa pessoa, sou boa samaritana,
sou tão fixe.
Vou dar a boleia aqui ao Manel e ao Joaquim.
Exato.
Siguem-me ou sigam-nos no nosso direto para ver como é que tudo corre. E pumba, eles não podiam fazer nada porque estavam a ser filmados, não é? Tanto qualquer coisa. As autoridades e os vossos fãs tinham a cara deles e vocês viajavam em segurança e davam boleia a duas pessoas potencialmente não perigosas.
Boa.
Com licencinha, boa tarde.
Olha, pois é. Eu não sei ser a figura pública.
E muito engajamento. Tinhas
pois
imenso engajamento.
Tinha imenso.
Sim, e em princípio estavas viva.
Péssima criadora de conteúdo.
Devias ter pensado nisso.
Já se faz tarde na comercial. Convença-me num minuto.
Convença-me num minuto que contar os sonhos é interessante para as outras pessoas e não só para quem teve o sonho, para quem sonhou.
Eu acho que depende da maneira como as pessoas contam. É?
Depende do sonho também.
É. Tu tens sonhos, que são só teus, obviamente, Joana, mas depois a maneira como tu os contas e aquilo que acontece nesses sonhos, acima de tudo, torna-se interessante para as outras pessoas.
Pois, talvez. Ou talvez não. Eu às vezes penso, ninguém quer saber.
Ai, quero.
Há pessoas que não gostam de ouvir sonhos alheios, eu percebo.
Acima de tudo, eu gosto das participações especiais que tu tens nos teus sonhos.
Sim.
Há sempre pessoas importantes que entram, isso é muito
pois
importante.
É. Por acaso já há muito tempo não sonho com políticos. São as minhas personagens recorrentes.
Andas a ver pouca campanha, então.
Ando pouco atenta.
Logo antes de adormecer, sou o tempinho de antena aqui na rádio e depois a seguir. Pronto.
Já se faz tarde na rádio comercial.
Icy Fire de Ed Sheeran na rádio comercial. Eu vejo algum fogo também na edição de hoje do Convença-me no Minuto. Isto lança-se uma conversa aparentemente filosófica, não é? Ou até prática só para grupos de amigos. E na verdade, depois temos pessoas que querem cumprir desejos e, por outro lado, fazer-nos passar por filmes de terror. É isto.
Convença-me num minuto.
No minuto.
Estou ansiosa.
Estás pronta?
Convença-me num minuto que contar sonhos é interessante para as outras pessoas e não só para quem sonhou, para quem teve o sonho.
Bom dia, comercial. Bom dia, queridos. Contar os sonhos acho que é bom. Acho que contar os sonhos a quem vive à nossa volta ou com quem nós trabalhamos, com quem lidamos diariamente, pode justificar muito das nossas atitudes, não é? Justifica assim, poderá justificar alguma pancada ou assim alguma loucura. Bem, eu acho que é positivo contarmos os nossos sonhos, até porque imaginemos que nós temos um sonho muito bom e quem está à nossa volta não sabe o que fazer para nos agradar e ajuda-nos a realizar esse sonho. Olha, vejam por este lado, não é? Pode justificar a loucura, mas também pode ajudar a que a gente seja presenteada com alguma coisa. Acho que vos convenci. Beijinhos à tia da França. Fui.
Obrigado, tia. Beijinhos. Da França. Minha dúvida é isto: é um sonho ou é um desejo, não é?
É, parece-me aqueles sonhos acordados.
É, isto é mais aquele sonhar acordado. É.
Sim, porque os sonhos a dormir são um bocadinho diferentes. São difíceis de concretizar alguns, ainda bem.
Mas olha, ainda bem que falaste em sonhar acordado, porque entramos em modo quinta dimensão, percebes? Com o estagiário Zé.
Boa tarde, Rádio Comercial. Quando eu era adolescente, num verão qualquer, acordo à meia-noite cheio de sede. Vou descalço até à cozinha e antes sequer de acender a luz, vejo que está uma pessoa desconhecida a fazer uma torrada, assim a pôr a manteiga, e a cabeça dessa pessoa, quando se vira para mim, antes de eu olhar para a cara, acordo com o corpo rijo, com frio e calor e suores. Quando eu estou para levantar, vejo que está alguém sentado na minha cama. Nisto acordo novamente em pânico. Epá, o dia passa-se, almoço, vou para a praia devagarinho a pé, chego à praia e conto ao meu melhor amigo o sucedido. Aquela coisa, contar os sonhos às pessoas. E o meu melhor amigo olha para mim, a abanar a cabeça, com aquela cara como quem está a ouvir, põe a mão no ombro e diz-me assim: e como é que sabes que não estás a sonhar? Nisto acordo novamente, mas com um medo diferente do habitual.
Até fiquei arrepiado, olha. Isto é aquelas histórias para se contar à beira, assim à volta da fogueira, não é?
Ai, sim, sim.
Com marshmallows e não
por
sei o quê.
Por favor, ofereçam esta história a um cineasta para virar filme.
Eu acho que isto já foi feito em filme.
Ai,
se não foi, isto é uma coisa muito parecida.
Provavelmente, sim.
É? Há muitas coisas assim deste género, mas que mete medo, mete.
Mete medo, é? Mete medo. Estou cheio de medo.
Parecia que estavas a fazer um pedido a um chefe que estava a preparar um prato e tu: mete medo, mete medo!
Já se faz tarde.
Beyoncé na Rádio Comercial com Listen. Por falar em ouvir, realmente, se ouviu as manhãs da Comercial, já deve saber que Portugal tem um novo artista do mundo da música. É verdade? Atenção, este Cândido Costa estreou-se como cantor.
Tudo aconteceu quando estava a fazer arroz.
Aliás, como tudo na vida, quase claro. Tudo na vida, tudo o que é importante acontece quando está a fazer arroz, não é?
Então o que aconteceu? Ligou-lhe um amigo a contar que queria declarar-se a alguém, mas não sabia como. O Cândido disse ao amigo, para ele, sem medos, se atirar ao caldinho e ao mesmo tempo, olha-me esta coincidência,
sim,
atirou um caldinho para o arroz. Ora, se isto não é poesia.
É melodia, música, é arte, Joana.
Pois é, e o Cândido gravou a música e pronto, está lançado. Atira-te ao caldinho, é um conselho, é uma inspiração para uma carreira no mundo da música.
Ele também canta de peito cheio, não é?
Ai não, Beyoncé, aprende-se. A janteirada
atira um caldinho. Caldinho. Isto fica, a questão é que isto fica.
Não fica.
Um bocadinho, seja sopa de malandrinho.
Vem o risoto e a risota. Só mais um.
Desculpa. Eu acho que isto aqui há um bocadinho de arte. Quero voltar àquela.
Um
muita arte. Que é, muita. Tu não te obrigas a fazer uma rima. Se disseres, vem o risoto e a risota. E aí está feito, não precisa rimar.
Nada, não precisa mais nada.
Apesar de tudo isto e não ter ainda concertos agendados, Cândido Costa já prometeu um videoclipe para breve no YouTube e obviamente o streaming desta música no Spotify.
Mal podemos esperar.
Pois. Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Hoje há conversa com a Marta Campos, que faz uma pergunta bastante curiosa. Os miúdos da Escola Básica 1 de Casinhos.
E a pergunta é: o que é ser guerreiro?
Isto é uma coisa, tem um particular significado para a nossa Marta, não é? Que durante muitos anos produziu Já Se Faz Tarde e que perguntava, dizia sempre que nós éramos uns guerreiros. Sim. Principalmente a Joana, a Joana era muito guerreira.
Mas eu acho que ela chama guerreira toda a
pronto,
gente.
Pronto, é isso.
Ela,
isto para ela, é? A palavra guerreiro para ela tem um significado, sim, importante. Portanto, vamos ver se os pequenotes a acompanham. Nesta guerreirice.
Vocês sabem o que é ser guerreiro?
Eu já ouvi falar na minha sala. Significa que quando nós estamos chateados vamos ter outra pessoa que para conversar com a pessoa que nós não queremos falar.
Quais são fotos?
Eu não me lembro, mas eu sei. Eu sou o guerreiro.
Tu és guerreiro porquê?
Porque é o meu nome.
Ah,
é quando ela guerra muito.
É porque ela é muito corajosa.
É uma pessoa que é muito corajosa e que enfrenta coisas muito, muito assustadoras. Leões, tigres, coisas que fazem mal para a gente.
Quando tivermos uma pessoa que tem medo e essa pessoa que não tem medo de nada, ele põe-se à nossa frente e protege-nos.
Se tivesse a acontecer aqui alguma coisa e me pusesse à tua frente, eu era guerreira.
Sim.
Um guerreiro também pode ser o protetor de uma rainha ou de uma princesa.
Ah. Os guerreiros podem combater os outros guerreiros.
Vocês são guerreiros?
Sim! Sim.
Minha, ela é bada estranha. Por acaso que ela, às vezes, como aranha.
Alguma... Então a tua cachorrinha é guerreira?
É, eu sou mais ou menos guerreira porque eu tenho medo de aranhas.
Eu já corto com uma faca a comida, a minha mãe já me deixa.
Tu és super guerreiro. Sabes fazer isso sozinho?
Sim, mas a minha mãe tem que estar doido. Mas eu, às vezes, vida de costas, mas só vai buscar uma coisa.
A minha mãe tem que estar de olho.
Não, ela é guerreiro desde que a mãe esteja de olho.
Sim, sou guerreiro, mas a minha mãe tem que estar de olho. Atenção.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Já se faz tarde.
O que mais dá prazer a uma mulher?
Uma mala.
Oh, tu dizes logo assim.
Afinal, as mulheres não são assim tão exigentes.
Eu pensei que era a resposta de sempre da adivinha, que eu digo sempre a resposta de sempre, devia ser, não é?
Sim, não.
Porque, mas afinal de contas parece que não. Comprar uma mala
é
o que deixa uma mulher mais feliz.
Lá em cima a mala é de viagem e a carteira é... É muito confuso.
É muito confuso. Um país tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão rico, não é?
Olha, diga o que disser desde que compre uma mala.
Quem me dera, é o que diz a Marisa.
Quem me dera uma mala.
Exatamente.
Já se faz tarde, na Comercial. Já se faz tarde, na Rádio Comercial.
Quem me dera. Quem me dera acertar na adivinha. Vamos à adivinha da Joana. Precisamente.
Há uma coisa que melhora imediatamente a disposição de 40% das pessoas. O quê?
Joana, eu acho que sei.
Não, nunca. Atenção, eu já fiz uma coisa parecida aqui.
Parecido aqui como assim? Fizeste isto aqui?
Fiz o tema era parecido. Havia coisas que melhoravam imediatamente a disposição, mas não era esta, porque eu acho que não foi esta a resposta. Portanto, a percentagem não devia ser esta também.
Obrigado, Joana, mas... por teres recordado uma adivinha da qual ninguém se lembrava, a resposta da qual ninguém se lembrava, e ajudou imenso à participação.
40%. Então, mas estavas a dizer que já sabias a resposta?
Eu acho que uma coisa que melhora imediatamente a disposição de cerca de 40% das pessoas, eu acho que é um treino matinal. Não achas, Lori?
Eu concordo.
Concordas? Eu
treino
sabia.
Matinal?
Sim, logo ali pela manhã.
Não concordo.
Não? Uma pessoa fica com aquela energia, com aquela...
Mas dá muito trabalho.
Pois, é assim, a vida dá trabalho, as coisas boas dão trabalho.
Temos que despir e vestir e despir e vestir e coisa e tomar banho. A tomar banho, pronto, já tomar
banho. Não, tomar banho sim, claro, obviamente.
Mas percebes?
Então não percebes, Bruno.
Só a ideia é uma preguiça total. Depois sentimos-nos bem.
Claro que depois sim.
Mas até lá dá preguiça.
Pois.
Eu para isso sou muito preguiçosa.
Ah, para ir ao ginásio, não é?
Sim.
Pois claro.
Não dá, para mim não dá.
Desculpa.
Não sei, 40% acho muito.
Achas muito isso, não é? E outro tipo de exercício pela manhã?
Exercício mental.
Pois é, exercício. Estás aqui com duas crianças aqui no estúdio. Desculpa, tu estás a falar a sério, mas há aqui
mas
dois.
Eu continuo aqui no meu mundo de adultos.
Não, estou muito bem a responderes bem.
Claro.
E há aqui duas criancinhas de 14 anos a rirem-se como se não fosse nada.
Exercício mental depende. Às vezes, quando pensamos muito, se calhar pensamos em coisas más, não é? Às vezes, mais vale não pensar.
Uau.
Não é? A pessoa fica mais bem disposta se não pensar.
Passámos dos adolescentes que riem por causa de coisas perfeitamente naturais para uma conversa demasiado filosófica.
Pois.
Nem sequer consigo se embarcar isso agora, Joana, desculpa. Sorry, mas vou avançar.
Avança.
É melhor. Daqui a pouco a resposta da adivinha da Joana. O Justin Bieber, entretanto, chega-se à frente.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Veja. Conselhos.
Já eu aceito conselhos, palpites, tudo o que quiser dizer. Tentar acertar a adivinha, não é?
Há uma coisa que melhora imediatamente a disposição de 40% das pessoas. O quê?
Olá Diogo, olá Joana. Provavelmente a minha resposta está errada. Somente está errada porque as pessoas não são verdadeiramente honestas. Eu acho que a resposta certa talvez seja ver vídeos de gatinhos ou ver memes. Mas a resposta muito honesta mesmo é
real.
Uma transferência bancária,
claro.
Recebida em sua conta. Quem não sorri? Um beijinho grande.
A pessoa fica logo mais bem disposta, não é?
Por acaso, sim. Por acaso tem razão.
Por acaso, já vi aqui a 3, foi há pouco tempo.
Depende, se for assim aleatória, tu ficas, ai, mal, isto não é para mim, então, isto é engano, e depois cria assim uma frustração.
Bem, o chato é que se é através, sei lá, de MBOE assim, e a referência é, ou a descrição é saco azul, aí pronto, aí é grave.
É,
se for só engano, está tudo bem.
Sempre que for pagar alguma coisa por MBOE, vou pôr lá na descrição saco azul. Divertir.
E não ter qualquer tipo de problemas. Bom, receber uma boa notícia, dizem aqui, mas ficamos mais bem dispostos depois de um bom café. Isso é verdade. Um café ajuda sempre. E a pequena Maria, o que é que ela acha?
Olá, Joana e Diogo.
Olá.
Eu hoje estava a estudar para a minha prova da aflição da manhã, quando ouvi a adivinha. E eu acho que a resposta certa é que as pessoas comem uma comida que gostem muito e que lhes deixe contentes. Eu acho que é essa a resposta, mas não tenho a certeza. Só vou saber quando a Joana disser a resposta.
Pois é, assim funciona.
Tchau, beijinhos da Maria.
Beijinhos e boa sorte, Maria.
Pode não ser a resposta certa, mas é uma boa resposta.
É uma ótima resposta, comer uma coisa que gosta.
Sim,
obviamente.
Sim, é ótimo.
Acabei de rimar e nem sequer. Agora, ouvintes que já tinham mandado mensagens e que enviaram novas mensagens. E agora o que é que fazemos? Ouvimos as novas mensagens ou não? Ouvimos as antigas e as novas? Isto é muito difícil.
Porque arrependeram-se?
Não sei, se calhar tem uma atualização. Vamos ouvir a antiga.
Ora, que boa tarde, comercial. Tá. O que é que foi que nos põe de bom humor? É o bem bom. Oh, está claro.
Pois claro, então 1.500 € durante um ano, todos os meses, não é?
Cartão pré-pago, das despesas pagas.
Há uma segunda mensagem, ouvimos ou não? Depois do bem bom.
Não sei.
Vou carregar.
Ai. Não, o que faz a diferença é o bem bom. Não sejam mentirosos.
Por causa da transferência
na
cara. Ok, é bem bom. Tudo bem. Olha, pedalar, fazer exercício físico. Temos aqui uma ouvinte que é a Wanda, que diz que acordou às 5h30 e às 6 já estava a pedalar na companhia do Pedro Andrade. Eu nem sabia que o Pedro Andrade andava de bicicleta.
Eu também não.
Brincar, das 5 às 7 antes das manhãs, Pedro Andrade todos os dias. Bom, continuando. Um dia de sol. Eu acho que por acaso o tempo pode ajudar.
O tempo ajuda imenso.
O sol é capaz de ser.
Imenso.
Encontrar dinheiro na roupa.
Ui, espetacular.
Depende.
Adoro.
Quando é uma nota, quando é uma moedinha assim, tipo,
não
lá,
faz
dois cêntimos.
Não. Eu, por acaso, dessas não gosto.
Disse. Uma nota de 10 é fixe. Agora uma moedinha de 2 cêntimos.
Até me irrita ter essas moedas.
Pois. Mas não podes dizer isso, depois qualquer dia acabam com elas. E depois custa tudo 5 cêntimos.
Pois também é verdade.
Pois é tudo em 5 e 0, não pode
afinal
ser.
Não, gosto.
Pois, claro, obviamente.
Dinheiro é dinheiro. Daqui a Maria José de Guimarães. E para tentar adivinhar a resposta à adivinha da Joana, é, no meu caso, rir. No caso do meu marido, comer.
Pois comer, claro.
Beijinhos, até logo.
E rir depois de comer, ou antes? Ui.
Oh, já comer e rir ao mesmo tempo, menos prático. Menos prático. Laura, o que é que tu achas que é?
Eu acho, eu estou contigo, acho que é exercício físico.
Estás comigo?
Não tens exercício físico.
Sim, mas eu vou mudar, entretanto.
É, ok, então não estou contigo.
Mas tu achas que é exercício físico?
Eu acho que é exercício físico.
Ok, exercício físico. Eu acho que é o tempo, bom tempo. Bom tempo deixar as pessoas. E depois vão fazer exercício físico.
40% das Sim. pessoas, atenção.
Está bem, deve ser mais. Eu sei, com pois. O tempo deve ser mais.
Exatamente.
Sei. Achas que é exercício físico?
Eu acho que é exercício físico.
40%, é quase metade.
Como é que é? Deixa eu ver a premissa. Onde é que está isto?
Há uma coisa que melhora imediatamente a disposição de 40% das pessoas. É uma coisa que acontece. Ah, que bem dispostos que ficamos. 40%. Não é imediatamente físico. É que... Eu acho que a percentagem
é no final,
é,
é no final. Não, e é no final, não é Sim. imediatamente. Isto é imediatamente.
Já o tempo, acho que a porcentagem é maior.
É café.
Ou seja,
é
estou
café.
A dizer que não é essa a resposta. Portanto, mudei.
É café.
Beber um copo de água. Dizes café, diga um copo de água.
É.
Sim.
Ou então alguém fazer-nos um pequeno almoço. Também pode ser.
Mas é.
Isso acontece menos, não é?
É isso.
Pois. Tens que arranjar alguém que te faça o pequeno almoço, Lori.
Está bem.
Eu vou bloquear café. Ver café, está bem? Tu quer o quê? O copo de água? Está bem, pronto.
A resposta certa é ver o pôr do sol.
Desculpa. É. Porquê que nós assumimos que era de manhã?
Estás desculpado, não sei. Não sei.
Okay. Nós assumimos todos que era de manhã.
Sim.
Eu nunca disse que era de manhã. Nem o enunciado diz que é de manhã. Vocês é que assumiram que era de manhã.
O pôr do sol.
O sol é à tarde. Sim, sabes, nós conseguimos ficar bem dispostos à tarde e à noite. Sim, até de madrugada às vezes.
Eu assumi que era. Opa! Sabes o que é que me vai tirar desta depressão que eu estou agora? O programa acaba às 7 e eu ainda vou tentar ver o pôr do sol depois quando sair daqui.
Olha,
pai, hoje o meu dedo está muito.
Vai ficar muito bem disposto.
O
teu dedo ainda não vê o pôr do sol, senão.
Não, não. Só que o meu dedo está muito. Estou a tremer muito. Então agora pus a Taylor Swift e tirei a Taylor Swift. Foi muito rápido, mas agora não. Vou pôr e não vou tirar. Pronto. Tudo isto foi muito cruel. Eu acho. Tudo isto foi muito cruel.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.